Ora, boas pessoal, e sejam muito bem-vindos ao podcast Fornalha, combustão de filmes e de séries. O meu nome é, mais uma vez, João Magalhães, e aqui estou ao meu lado, meu colega, companheiro António Dias. Como é que é, António?
Olá, boa tarde, pessoas. Olá, bom dia, pessoas. Não sei quando me estão a ouvir. João, a minha voz está boa, está a porreiro. Estou a falar com mais
Está
calma.
muito senil.
Somos oficialmente uns locutores da rádio, falamos com calma e de uma forma
Exato.
legível. Portanto, vamos tentar manter este mood. João, fala aí às pessoas, o que é que viemos aqui fazer hoje?
O António já parece a malta do Oceano Pacífico, ali à noite, a falar assim com calma no oceano.
João,
Acho que sim.
tu sabes bem que o Oceano Pacífico é a melhor estação de rádio do país. Eu, pelo menos, quando estou ali a viajar à noite, sabe-me sempre bem ouvir ali uma musiquinha boa.
Oceano Pacífico.
É RFM.
Isso aí já é para a RFM nos contratar. Estamos aqui a fazer publicidade, por favor. Trazer o nosso programa à malta na rádio também era engraçado.
Propaganda gratuita nunca acontece. RFM, vá lá, puxem lá os
Nunca.
cordões. Os bolsos que nós também queremos receber pelinho. Não, mas malta, nós estamos aqui a falar de músicas. Viemos agora com um tema muito especial. João, vamos invocar as nossas memórias e vamos viajar ali para os mundos das séries, da nossa infância. Portanto, se calhar fazemos aqui uma mix para o pessoal, uma mix de músicas antigas que retomam a nossa nostalgia. Portanto, vamos a isso.
Solta o DJ.
So hot that I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Beautiful girl. All over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road. Got the urge to pull this dick from the dirt and fuck the whole universe. I'm not afraid, I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody.
Pois é, malta, estamos aqui hoje para fazer uma viagem à nossa infância. Vamos falar aqui sobre algumas séries animadas e live action que a gente via quando era, pronto, novinho, Quando íamos para a escovinha depois de todos os treinos, com os tazos e o caraças, e a gente ali a divertir-se e tudo. Vamos falar um bocadinho sobre essa época então. Como é que é, António? Quais são as tuas lembranças dessa altura? Que séries vias? Fala lá aí um bocadinho com a malta.
João, eu não queria dizer isto aqui em público, mas muitas das minhas lembranças, que eu me recordo, passam por eu ficar em casa, inventar uma doença para ficar um bocadinho mais ali no cobertor. Era o momento que eu mais gostava. A minha mãe fazia-me ali o lanchezinho, o lanche, o pequeno almoço também. Eu ficava ali agasalhado, pronto, tinha ali uma mini constipação, inventava também um bocadinho. E ficava, passava os dias a ver as séries de infância, lembro-me perfeitamente. Começou com as séries da SIC, que passavam ali às 6 da manhã. Eu era um puto bué ativo. Agora, é muito difícil eu acordar cedo, não gosto de acordar cedo. Mas na altura, não sei o que é que se passava na minha cabeça, mas pronto, era ali um bebé. Lembro-me das manhãs de domingo, acho que era domingo, que passava ali o espetacular Homem-Aranha, passava... Eu nunca vi muito o Ruka, o Nodi, isso nunca vi, mas gostava mais daquelas séries assim já mais juvenis, adolescentes. Mas passa por aí, depois houve o Disney Channel que vamos falar, mas eu sou um gajo que tem muita perca de lembranças, mas essencialmente lembro-me disso, levantar muito cedo, chatear os meus pais até não poder mais, para eles me fazerem o pequeno almoço e eu ficar lá as manhãs todas a ver os filmes, as séries animadas. Neste tempo foi essencialmente séries animadas e depois eu desliguei completamente das séries animadas para ir para as séries mais juvenis, assim já live action. E tu, João?
Olha, António, é engraçado que falas sobre acordar cedo, eu tenho uma relação com isso que era, opa... Queria acordar cedo para ver as séries, meus pais não me deixavam. Eu ia descer as escadas devagarinho para poder ligar a televisão. Fazia a minha tigela com os cereais, estás a ver, e punha-me em frente à televisão. Só que depois, tipo, aquilo de estar sozinho em casa, o pessoal todo a dormir, a televisão faz o seu barulho, né? Toda a gente acorda. João, vai lá para cima, não está na hora de estar acordado.
Ainda por cima as televisões de antigamente.
É, os meus amigos a ver Yu-Gi-Oh! Eu sabia lá o que é que era Yu-Gi-Oh! Eu não vi Yu-Gi-Oh! Tipo... Mas tentei ver Yu-Gi-Oh! Não consegui. Acabava por ficar um bocado mais colado às séries que davam, tipo, mais na... Pronto, de manhã, a partir das 10, 9 da manhã. Já começava a ver as próprias séries da SIC também. Via também um pouco Disney Channel. Sempre foi um canal que eu vi bastante séries animadas. E depois era aquela coisa. Era as séries de manhã que eu queria ver e tudo o que dava à noite que eu queria ficar mais tempo acordado. A ver qual é que era a hora que eu ia conseguir bater o recorde para ficar acordado até às 2. Era uma grande cena.
É, porque nós tínhamos ali dia... a programação de manhã. Era as cenas mais animadas e depois ali para a tarde mudava para os live actions, não era? Tu devias fazer como eu fazia, era de manhã SIC, depois mudava para o Disney Channel e começava ali a ver as Ana Montanas, os feitiços do Everly Place, vi isso tudo.
Exatamente. Olha, antes de passarmos para essas cenas de Disney e etc, eu queria tocar um bocadinho nestas coisas da SIC, que eu, quando era puto, eu punha-me a ver a Floribela, António. A Floribela que dava na SIC. Com o Frederico e a Floribela, que tinha aquela história toda, com a Luciana Abreu, eles ali, pronto, uma série para putos, não é? Mas eu via aquilo, consumia, olha, era o que dava na televisão na altura e via bem, não pode ser muito sincero. Mas aquilo era tema de comédia, mano. As pessoas gozavam com a Floribela forte e feia. Não sei se tu vias, o que é que tinhas a dizer em relação a isso.
Jó, eu quero acreditar que a minha mãe me mentia, porque ela dizia que eu adorava a Floribela, mas eu não tenho a mínima recordação disso. Eu lembro-me sim de ver os Morangos com Açúcar ali na altura do Pipo, acho que foram os primeiros mesmo. Tenho muitas recordações de ver os Morangos com Açúcar e eu gostava bastante. Eu era fãzaço daquilo, sempre que dava. Epá, tu vias episódios repetidos, porque tu sabes como é que era de antes, tu não tinhas ali o stream para selecionar os episódios, vias aquilo que estava no catálogo. E eu lembro-me de ver os Morangos, mas a Floribela e isso tudo, nunca me lembro. Lembro-me sim de ver um programa que era entre um cão e um senhor, só que eu já não lembro como é que aquilo se chama. O cão andava ali numa mota com o dono e eles andavam ali pelas aventuras. Sim, não sei se te lembras, mas eu recordo-me perfeitamente disso.
O cão não é o Tintin?
Não, era uma coisa live action. Era uma coisa live action.
Ah, é live action. Mas que é português?
Epá, aquilo estava dublado, se era português ou não. Acho que não era português.
Ah, ok. Então não sei, porque quando falaste o cão e um senhor, até pensava que era um Inspector Max.
Inspector Max também fez parte da nossa infância.
Também fez parte, também era fixe, com aquelas pessoas que não sabem pegar numa pistola, mas ficam ali a fingir que sabem. Eu por acaso não sei que série é que estás a falar, mas com cães havia imensas em live action. Era os inspectores que são cães, os detetives, o Rex e o Max.
João, e falando em Inspector Gadget, também foi outra série, mas no Inspector Max eu soube há pouco tempo que isso foi baseado numa, acho que foi numa série finlandesa ou uma série sueca e eu fiquei como assim? O Inspector Max é baseado numa
sim,
série?
Sim, sim.
Que coisa feia.
É o Rex, acho eu, que eles depois até passaram mais tarde, penso eu, atenção, penso eu. Olha, queria-te perguntar, na RTP, RTP2, penso que era na RTP2 que dava o Oliver e Benji. Eu nunca vi tudo, mas via de vez em quando e gostava bastante, que era aquela passadeira de campo de futebol que eles ficavam a correr e o campo corria por baixo deles, o campo interminável, que demorava imensas horas a chegar à baliza do adversário. Epá, foi algo que me lembro bem. Lembro-me bem do genérico a passar todas as manhãs e finais de tarde até via Oliver e Benji.
Oliver, Benji, são os magos da bola, Benji, Oliver. Oh, João, isso era uma febre ali na minha escola, era uma febre. Nós éramos todos, gostávamos todos de esporte, gostávamos todos de jogar futebol. Tinhas ali o Mark Landers, eu ainda me lembro, tinhas o Oliver, o Benji, um gajo mais bruto, o outro que tinha ali mais o retoque, falava ali futebol. Olha, foi uma série que fez parte da minha infância e eu acho que mesmo as pessoas que não gostam de futebol gostavam daquela série, ou pelo menos têm memórias com aquela série. Mas eu acho que foi uma das minhas primeiras séries assim favoritas, foi o Oliver e o Benji. João, ia-te fazer outra pergunta. Tu vias Dragon Ball, vias Naruto, tu falaste do Yu-Gi-Oh! Olha, eu, por incrível que pareça, fui conhecer Yu-Gi-Oh! Já tinha para aí os meus 12 anos e eu gostava bastante. Tu vias algum anime, assim,
regularmente? Hey, man, eu tenho umas histórias para te contar sobre esses animes. Dragon Ball, man. Dragon Ball, o meu pai sempre me falou que via Dragon Ball quando era mais novo, não sei o quê, e aquilo dava na SIC Radical. Pronto. E eu, tudo bem, vamos pôr aqui para ver Dragon Ball. De vez em quando via um episódio aqui e acolá. Eu tinha colegas meus, man, que eram tão viciados em Dragon Ball que punham-se a falar daquilo, especialmente um dia, lembro-me bem. Até foi recentemente, isto que é, há coisa de 4 anos, eu estava na natação do desporto escolar da minha escola, pronto. E nos balneários apanhei um miúdo que começou a falar comigo, estás a ver? O gajo perguntou-me, já viste Dragon Ball? E eu, já vi um ou dois episódios, não sei o quê. E ele, qual é que é a tua saga favorita, não sei o quê, a saga do Vegeta, a saga disso? Não sei o que, eu disse-lhe a saga do secador.
Goku, vou suprimir-te. Nem penses que te dou um secador de volta. Roubei-te e já fodi o Vegeta. E agora vou-te foder a ti. Filha da puta.
Caralho. Raios, foda-se o secador. Por causa dessa merda, já levei na boca. Foda-se, filha da puta do frio. Não sei porquê, tanta merda por causa daquele secador. Já sei, se calhar é por isso que ele tem aquele cabelo a morcego.
A saga do secador Dragon Ball, aqueles 10 vídeos lá no YouTube. O gajo já não queria nada depois, mas eu assim, nunca acompanhei a acompanhar mesmo. Tenho amigos meus que adoram Dragon Ball. Naruto já é diferente, já vi pelo menos uma temporada na altura, penso que seja. Eu sei que aquilo, não sei bem como é que aquilo está dividido, mas eu lembro-me do genérico dessa temporada e tudo. Mas foi só essa, também não vi mais para a frente nem antes, estás a ver? Primeiro que são séries enormes, mano, tipo One Piece e coisas desse género.
Sim,
não tenho pachorra para ver tudo do início ao fim. Mas gosto da mitologia de Naruto e acho que é uma série que quando eu via quando era miúdo já tinha tipo algo um pouco mais de adulto, estás a ver? É uma série que tem momentos pesados até. E lembro-me do jogo da PSP do Dragon Ball, que era tipo uma arena de gente.
Ainda venderam bastante, jogos da PS2, da PS3, de Dragon Ball venderam bastante. E eu tenho muitos amigos meus que, por acaso, dois dos grandes amigos meus gostam de Naruto, gostam de Dragon Ball e veem bastantes animes, só João. E tu contaste essa história, e epá, eu tenho outra, é sobre Yu-Gi-Oh! Eu sempre que ia para Castelo Branco, para casa dos meus avós, eu era muito obcecado pelo Disney Channel, eu consumia quase sempre Disney Channel. Mas quando eu ia para casa dos meus avós em Castelo Branco, eles não tinham Disney Channel. Então eu tinha que recorrer ali à SIC Radicais, à SIC, não é? E então eu passava ali mais tempo a ver esses animes. Passava o Yu-Gi-Oh! Passava o Dragon Ball, passava o Naruto. E aquele que me fez mais sentido a mim foi o Yu-Gi-Oh! E eu tenho uma história curiosa em relação a isso. Eu sempre, ao longo da minha vida, tive um grande amigo meu, o meu primo. Sempre acompanhou o meu trajeto, mas ele foi morar para a Espanha. E eu perdi completamente a ligação com ele. E não é que há uma vez que eu estou em Castelo Branco, passado para aí que 3 anos depois dele ir para a Espanha, eu nunca mais o vi, nunca mais tive contacto com ele. E ele aparece lá em Castelo Branco com os meus pais, 3 anos depois, um gajo gigante, estás a ver? Eu nem sabia quem é que ele era. Um gajo gigante, com barba, com uma voz bué da grossa, ele tinha uma voz bué da fininha. E eu olho para ele, mano, quem é que és tu? E depois ele, sou o teu primo, o João. Fónix, o João. Mas o João era um caga-taques, agora está assim bué da grande, bué da fininho, antes eras gordinho, pá. Então o que é que se passa contigo? Ele, e tal, nunca mais falámos. Bem, depois retomámos ali as origens, não é? E começámos a falar. E ele começou-me a falar, Yu-Gi-Oh, eu ando a ver, eu adoro isto. E eu, a sério? Olha, eu comecei agora a ver Yu-Gi-Oh em Castelo Branco, também estou a gostar. Pronto, e lembro dessa história muito bem, porque foi eu voltar a contactar com o meu primo, e foi também aquela coisa do Yu-Gi-Oh. Depois comecei a jogar cartas com eles, e epá, é uma história engraçada, é uma história engraçada.
Yu-Gi-Oh! É uma cena que, por exemplo, eu via os meus amigos a jogar Yu-Gi-Oh! Nos intervalos da escola. aqueles maços de cartas enormes, eles a jogar e não sei o quê. Nunca percebi o raio do jogo. E um dia vou para casa de um amigo meu, ele tem cartas a mais. Mas estamos a falar de cartas a mais, uma coisa absurda. Estamos a falar de uma coisa que dá para caber numa gaveta, quase. E ele dá-me-as todas. E eu, isto é fixe, mano, mas eu não sei jogar.
E nunca aprendeste?
Nunca cheguei a aprender direito. Eu joguei parte, ou o que mais me mexeu comigo, a nível de desenhos animados e o brinquedo, estás a ver, foi Beyblade.
Aí os Beyblades.
O Beyblade para mim começou de uma forma que foi, eu comecei, um amigo meu disse-me, não sei o quê, há uns Beyblades agora que são uns peões bué da fixe de metais, não sei o quê, e há competições com o continente e vai ser mesmo fixe, vão me inscrever numa competição, não sei o quê, e eu, isto parece fixe, ou ver ali a revista que ele me emprestou, isto parece mesmo fixe, oh mãe, quero um Beyblade, oh mãe, mãe, quero um Beyblade, não sei o quê. Comprámos um, fomos à competição, ganhei dois ou três jogos, não ganhei a competição, mas ainda ganhei ali uns jogos, e a partir daí... Era todos os meses um Beyblade novo, fiquei para aí com 10 ou 12, comprei a minha própria arena, não sei o quê. Nas escolas, nós andávamos a jogar Beyblade, eu até ganhava bastante. Nós não tínhamos as arenas nas escolas, então, para tu veres, nós abríamos as tampas dos caixotes do lixo e jogávamos Beyblade naquele fundo circular. Jogávamos Beyblade aí, até que Beyblade foi banido do meu ciclo, porque os putos andavam a trocar Beyblades e andava a haver problemas uns com os outros, não sei o quê. Fiquei lixado, porque já não havia nada para eu brincar com os meus colegas, porque na altura, por exemplo, eu, por mim, gosto de futebol, não era algo que eu jogasse muito nos intervalos, pronto, da minha parte. E quando toda a gente começou a jogar Beyblade, eu digo, fogo, isto é mesmo fixe, está toda a gente a jogar aquilo que eu curto. Mas depois aquilo foi-se embora e as pessoas tentaram contornar aquilo, começaram a trazer peões de madeira para a escola, mas já não era a mesma coisa.
João, chegou um momento da minha vida que o meu maior sonho era comprar uma arena de Beyblade, meu, por tu disseste e falaste bem. Na minha escola passou-se exatamente igual, eu nunca tive ali uma arena. Tu tens aí uma arena em tua casa, não é?
Tenho, uma azul. Uma azul, era da série do Metal Fury, que foi a primeira temporada dessa leva de Beyblades que depois foram feitos pela Hasbro.
Isso eu já não me lembro, eu lembro de ver alguns episódios, mas eu não seguia, mas epá, eu lembro que os Beyblades aquilo era uma febre, e depois às vezes lixava os meus dedos todos, porque a fita passava ali e causava uma ferida, e tu estavas ali a jogar horas e horas, mas epá, lembro-me tão bem desses tempos, e até tenho saudades, nós fazíamos ali concurso, às vezes até apostávamos algum dinheiro, e epá, são memórias engraçadas. Nós estamos a falar, tínhamos que 12 anos, se calhar, não?
12, pá, aí, 12. Uma cena desse género, não? Eu lembro-me, mano, nós a trocar peças uns com os outros, fazer técnicas, o Beyblade a girar e nós a voltar a girar o Beyblade enquanto ele girava, coisa assim. Tipo, passávamos demasiado tempo naquilo, mas divertíamos.
Yeah. Nós também tivemos depois ali os Digimons, os Gormitis e isso tudo. Não sei se tu também tiveste.
Os Gormitis, sim.
Eu ainda tenho aqui alguns, é pá, estou a ver se dou, já dei alguns. Mas, yeah, eu lembro-me perfeitamente desses tempos.
Por falar em Gormitis, já vamos falar noutra coisa que eu também te quero muito perguntar, porque são coisas até um pouco semelhantes na forma como a dinâmica joga, mas lá tu nos Gormitis tens lá os putos com os animais, com o lagarto lá, e eles transformam-se nos Gormitis, não sei o quê. Eu achava bué piada aquilo. Lembro-me que o meu irmão recebeu uma vez uma espécie de castelo dos Gormitis e havia uma data de Gormitis, não sei o quê. Eu nunca brinquei muito com eles, mas eu uso os Gormitis hoje em dia para jogar Dungeons and Dragons, para fazer de conta que são os monstros do Dungeons and Dragons. Pronto. Eu queria-te perguntar, era se tu viste Power Rangers?
Vi.
Na SIC.
Vi Power Rangers.
Porque eu passava os fins de semana a ver Power Rangers a saltar em cima da minha cama com uma espada a brincar. Eu achava aquilo brutal. Lembro-me do Jungle Fury, do SPD... E não me lembro bem do terceiro que eu vi, mas vi pelo menos 3 temporadas na boa de Power Rangers.
Eu não tenho muitas lembranças do Power Rangers em si, dos episódios. Epá, eu lembro que eles se uniam sempre e depois iam ali para aquela máquina grande. Mas eu não me lembro de quase nada, mas sim recordo-me que eu gostava bastante porque eu também ia ali para o sofá. Eu também acho que passava de manhã, não era? E ficava lá a ver os Power Rangers. Lembro-me sim, mas não tenho muitas memórias, mas eu gostava bastante.
Pá, aquilo fazia às manhãs e depois eu ia à tarde para os escoteiros brincar alguma coisa, brincávamos aos Power Rangers. Eu forçava os meus amigos todos a brincar a Harry Potter, porque eu com 6 anos já comecei a ver Harry Potter. Pronto, mas isso é tema para outro podcast.
Sim.
No que toca a mais séries assim, para começar, na SIC eu vou referir uma, porque é a última memória que eu tenho com a SIC, porque é uma memória lixada, tá, António? Daquelas que eu fiquei possesso com a SIC quando era miúdo e já começava a reclamar com o canal, que já não estava a funcionar bem como eu queria. Então, eu como fã de Star Wars, a partir do meu segundo ou terceiro ano de escolaridade, eu soube, não é, que ia estrear uma série em desenhos animados que se passava entre o segundo e o terceiro filme, e isto para um miúdo, isto é mesmo fixe, mano. Eu tinha treinos de futebol de manhã e eu nem queria ir aos treinos porque eu queria ver Star Wars da Clone Wars. Mas isto para dizer o quê? Ao sábado de manhã, quando estreou o primeiro episódio de Star Wars, o episódio ia dar às 11. E eu, ali, ligo a televisão às 11 da manhã, todo contente que ia dar Star Wars. Não é que às 11 da manhã, depois daquelas publicidades de 20 minutos, começa a dar a Lucy, aquele programa da Luciana Abreu, que era o Lucy, o momento está a chegar. E eu fiquei uma hora e meia a ver Lucy para poder ver um episódio de 20 minutos de Clone Wars. E é um dos piores episódios. Para mim, o primeiro episódio daquela série não é nada de especial.
Mas chegou a aparecer o episódio ou nem foi transmitido?
Sim, sim, o episódio foi transmitido, só que já foi tipo naquela. Já foi mesmo antes do telejornal e tipo, mesmo no fim, estás a ver?
Ali ia bater a hora de almoço, né, João? Nós antes nem tínhamos as boxes de gravações, tu perdesses porque os pais. Ó, João, vem lá comer. E eu, opa, eu quero ver o Clone Wars. Vem comer, filho, já.
Esquece. Aquilo foi horrível, mano. Eu lembro-me disso nunca mais.
Já, mas eu queria dizer também algumas memórias de outras séries, do Cartoon Network, de algumas figuras da Warner. Eu não sei se tu te lembras da Pantera Cor-de-Rosa. Eu adorava. Eu metia o VHS na minha televisão. Eu tinha uma televisão que dava para meter os VHS. Epá, e via aquilo como mal caraças. Eu gostava muito. Depois tinha o Popeye. Eu era ficcionado pelo Popeye. Ali os espinafres e o caraças. Vi o Tom e Jerry. Tu de certeza também o vias. O Bugs Bunny. Eu gostava bué do Bugs Bunny. E depois, não sei se tu te lembras do Pica-Pau. Aquele Pica-Pau que corria como mal caraças.
Sei qual é.
Eu gostava de falar também do Scooby-Doo. O Scooby-Doo eu lembro-me de ver muitas vezes. Era um dos meus programas favoritos. Epá, eu acho que aquilo passava no Cartoon Network. Não tenho a certeza. Epá, mas aquilo alegrava-me os dias.
É assim, eu nunca via muito Cartoon Network. Por acaso era uma cena minha. Eu gostava imenso Scooby-Doo. Aliás, os live actions do Scooby-Doo é uma cena que eu até hoje gosto. E via desde miúdo. E as próprias animações eu gostava. Mas eu já via tipo fora do canal. Tipo, meu pai alugava um videoclube. Alugava tipo um filme de desenhos animados do Scooby-Doo e eu ficava a ver várias vezes, mas nunca vi muito o canal e tenho pena, sabes? Porque eu hoje em dia vejo imensos amigos meus a falarem sobre várias séries do Cartoon Network que me parecem mesmo interessantes, mesmo até hoje, estás a ver? Há uma série de um cão que é o Courage the Cowardly Dog, que tenho um amigo meu que estava-me sempre a falar sobre essa série, que parece uma série de terror com coisas mesmo creepy, mas para crianças, que dava no Cartoon Network, estás a ver? Coisas mesmo fixe. E eu por acaso nunca fui muito de cartoon, foi mais para a Disney e coisas desse género.
João, passamos das sessões matinais para as sessões da tarde. Epá, e inevitavelmente vamos ter que falar do Disney Channel, que pelo menos para mim foi o grande programa da minha infância. Da adolescência também, porque eu vi, epá, até aos 15 anos, eu acho que deixei depois dos 15 anos. Se calhar um bocadinho mais, não tenho certeza. Mas epá, o Disney Channel, João, eu tenho recordações extraordinárias. Como eu referi anteriormente no episódio, eu não sou um gajo que se lembra de muitas coisas, mas epá, eu vejo aqui, eu tenho aqui uma lista. Tens High School Musical, tens os Feiticeiros do Waverly Place, tu tens Zack e Cody Todos a Bordo, tens os Jonas Brothers, tens o Phineas e Ferb, tens o Lily Stitch, tu tens Hannah Montana, tu tens o American Dragon, tens os Substitutes, tu tens as continuações do High School Musical, tu tens, João, o Mickey Mouse, tu tens o Pateta, tu tens tudo. Nós temos ali a nossa génesis de putos.
Os Substitutes, mano, já nem me lembrava dos Substitutes. Riley Todd estavam deprimidos e um anúncio veio alegrá-los. No envelope fizeram o dinheiro, receberam um pai e uma mãe que são mesmo variados. Substitutos. E cada vez que encontram um adulto vão gozar e brincar e ligar, são mesmo os diabos.
Olá, Flinko.
Senhor, precisamos de substituto.
E depressa.
Cada vez que algo vão mudar, arranjar, modificar, fica tudo a pensar se é maior, melhor, mais rápido ou mais giro, até mesmo mais fulei. São os substitutos.
Substitutos. Os substitutos.
São os substitutos.
João, vamos aqui contar um bocadinho das nossas histórias. E qual era o teu programa favorito aí para a malta?
Sei lá, António. Há imensos programas. Então começava a ver top 5. Assim, de animações, eu posso dizer que de certeza que Impossible era o que eu mais gostava. Adorava a série. Ficava ali horas a ver que Impossible. E lembro-me ainda do meu episódio preferido, que era, porque vi imensas vezes esse episódio. Aquilo repetia até tudo cansares, que era mesmo assim. Eu lembro. Até porque Phineas e Ferb provavelmente foi aquilo que mais repetiu na Disney Channel. Mas que Impossible, eu lembro-me perfeitamente daquele episódio que eles vão para um campo, estás a ver? Uma espécie de campo para acampar. Tipo escoteiros, estás a ver? Eles encontram aquele monstro que é o das guerras, que depois aparece mais uns episódios à frente.
Epá, isso tinha um nome, eu não me lembro.
Eu não me lembro do nome do gajo também, mas era o episódio de terror, estás a ver? Que dava aquela vibe de Scooby-Doo também, porque normalmente que Impossible era o quê? Era aquelas missões, ligava-lhe o Wade, dava-lhe uma missão, depois tinha lá nos outros os dois vilões, que era o vilão e a vilã, contra ela e o Ron e o Rufus, que era o rato. Pronto, o rato careca. E eu lembro-me deles a comer nachos na série, e eu só comi nachos quando tinha pai 17 anos na minha vida, e eu a ver aquilo e eu, isto parece mesmo bom, ele come aquilo lá dentado, não sei o quê, pronto. Epá, era a Kim Possible, era o American Dragon, era os substitutos também, mais a nível de desenhos animados, era o Phineas e Ferb um pouco mais tarde, já para aí mais ou menos por volta do meu 5º, 6º ano, penso que foi quando começou a dar.
Tinhas o Lilo e Stitch também, não sei se tu gostavas.
Lilo e Stitch, muito fixe. Muito fixe. E havia mais, meu. Havia mais.
Timão e Pumba. Tinhas o Pat Donald. O Pateta.
Era Timão e Pumba, man. Era a Brandy e o Mr. Whiskers. Eu via bué.
Isso nunca vi. Não me lembro sequer.
Eu adorava, man. Era tipo uma cadela e um coelho que foram parar a uma selva.
Isso não me lembro.
E a cadela era uma estilista e adorava roupas e coisas bué chique e não sei o quê. E o Mr. Whiskers, o coelho, era o completo oposto. Mas eles vinham os dois num avião e despenharam-se numa selva. Eles viviam no topo de um avião. Não, desculpa, eles viviam no topo de uma árvore dentro dos restos do avião e fizeram lá a casinha deles, estás a ver? E tinham boas aventuras por lá, pronto. Mas eu adorava Brandy e Mr. Whiskers. Acho que era uma daquelas séries que, pronto, não me esqueci. Aliás, lembro-me de mais anos depois voltar a ver. É Brandy e Mr. Whiskers.
Começa agora no Disney Channel.
Olá! Não conseguem integrar-se na escola? Sejam naturais e todos vão adorar-vos. A menos que não sejam fixes. Nesse caso, aprendam a tocar guitarra ou assim. Música!
Nós tínhamos o Cusmo também. O Cusmo. O Cusco! Cusco. O Cusco! O Imperador!
A nova escola do Imperador!
Eu lembro, eu gostava do Cusco. Meu. Eu gostava do Cusco.
O Cusco era bué da fixe, depois também teve os filmes da nova escola do Imperador, mano.
Isso eu nunca vi.
Não, mas eu curtia também da nova escola do Imperador. Entre outras coisas que a Disney Channel fazia, meu, eu adorava. Lembro-me perfeitamente de. Pronto, eu agora olho para trás, se calhar vejo que estes filmes não eram os melhores filmes que passavam na televisão. Mas eu, quando era puto, o que eu mais curtia da Disney é que eles faziam uma espécie de preparação para quando desse um filme, mano. Tipo, antes de começar o filme, eles faziam uma espécie de intro enorme, dava-te mesmo uma sensação que estavas a entrar numa cena mágica, estás a ver?
E anunciavam durante a semana toda, quando eram filmes originais.
Exatamente.
Do High School Musical, Camp Rock, quando faziam aquelas coisas todas, até o próprio filme dos Feiticeiros do Everly Place, que eu acho que houve, eles anunciavam durante o mês todo, para tu te sentires mesmo especial naquela altura quando fosse a ver o filme.
Exatamente. E eu tenho até a dizer que no que toca a filmes originais da Disney Channel, pronto, separados de séries e tudo, eu lembro-me de uma série de 4 ou 5 filmes, penso, chamada Halloween Town, que eu adorava quando era miúdo, juro-te, porque eu sempre adorei as cenas do Halloween. Pronto, a gente falou recentemente no nosso podcast de terror, e epá, eu adorava aquilo como miúdo. Olho para trás, vejo que os filmes são bastante mal feitos, mas como miúdo, ver uma coisa daquelas, ter aquela cena especial de ver um filme de terror, entre aspas, para putos, estás a ver? Era uma coisa bastante fixe.
Era ali uma introdução. Eu também senti isso, João. Epá, eu estava aqui a ver, eu agora estou a fazer aqui uma retrospectiva da Disney. Tu também associas muito a Disney àquele movimento assim mais musical, não é? Se tu reparares, todos os grandes programas que tu tens ali. Eu acho que nós também nascemos ali na geração de ouro, ali em 2008, 2010. Tinhas a Ana Montana, o Zack e Cody, ali os Feiticeiros do Everly Place, epá, tinhas ali os Jonas Brothers. E são todos depois pessoas que viraram ali estrelas. Tens a Selena Gomez, a Miley Cyrus, tens ali os Jonas Brothers, a Demi Lovato. Epá, e João, para mim o top 5, eu vou dizer, o programa que eu gostava mais eram Os Feiticeiros. Eu lembro-me na altura que foi a primeira série da Disney e a única a ganhar Emmys. E essa série ganhou 3 Emmys como o melhor programa infantil. Depois, eu gostava muito de uma série que é uma perla assim esquecida, que era o American Dragon. Eu não sei porquê. Eu quero preservar essa memória, não quero assistir mais na vida, não. Ou se calhar, pronto, vejo uma vez. Mas eu quero manter aquelas memórias que eu tinha. Eu não sei se era por causa dos efeitos, das cores, mas o American Dragon do Jake Long, epá, aquilo era uma coisa brutal. O gajo transformava-se ali em dragão, tinha ali o avô, que era o mestre, uma cena ali mais mágica e tal. Eu adorava. Depois tinhas a Ana Montana, que eu gostava. Depois veio o Par de Reis, uns anos depois, que eu também curti, não sei se tu te lembras. Assim, top 3 era Feiticeiros, Zack e Cody e Ana Montana, acho eu. Para ir da animação era o American Dragon, depois provavelmente o Timão e Pumba, e agora estou indeciso entre o Phineas e Ferb e outro. É complicado, Kim Possible se calhar.
Kim Possible, boa escolha, boa escolha. Porque o Phineas e Ferb é uma coisa que eu tenho a dizer. Phineas e Ferb foi a série que mais passou durante a manhã antes de eu ir para a escola aqui em casa, porque eu vi tudo, depois o meu irmão começou a ver tudo, depois a Disney começou a repetir tudo. Eu na boa vi episódios pá, 5 ou 6 vezes, mas eu gostava muito daquilo, aquilo era muito fixe, e as músicas ficavam na cabeça. Houve aquele episódio especial que era um top 10 de músicas de Phineas e Ferb dentro da própria série, quase como uma competição de músicas na série. Como tu falaste, a música teve um papel bastante importante dentro da Disney Channel, né? E no que toca a séries live action, estou mais ou menos como tu. Eu via Ana Montana, via os Feiticeiros do Waverly Place e adorava. Aliás, em relação aos Feiticeiros do Waverly Place, pá, como a gente gostava de Harry Potter, aquilo era o Harry Potter da Disney Channel.
Pronto. Parecia um pré-Harry Potter, não era? Ali muito mais adolescente, mas havia ali qualquer coisa que fazia ali um match, meu.
E quando foi na altura que saiu o filme, eles lançaram o trailer do filme. Pelo menos cá em Portugal, se calhar nos Estados Unidos saiu antes, mas cá em Portugal saiu o trailer, o filme saiu meses depois. E eu e os meus colegas, putos, no intervalo a brincar aos Feiticeiros do Waverly Place, a tentar saber o que ia acontecer no filme, nós recriávamos o trailer do Feiticeiros do Waverly Place, mano. Aquilo foi uma experiência bastante fixe, por acaso. E lembro-me de não gostar do final da série. Mas opa, pronto.
João, eu lembro-me perfeitamente desse filme. Era ali a disputa entre os irmãos, qual deles é que herdava os poderes mágicos, ou o chefe da família, não era?
Sim.
E depois ficou exatamente. Para a Selena Gomez.
Que não é canon. Não é canon o filme. O filme não é canon. Porque depois na série eles tiveram outra vez isso. Eu lembro-me de não gostar do final, porque na altura dizia fogo, o irmão dela trabalhou e estudou e não sei o quê, e fez isto tudo, e ela estava sempre a baldar-se, e no final foi ela que ficou com os poderes, meu.
Pois era.
Eu fiquei assim, não faz sentido.
Anda viajar, vamos para o mar. Vai lá ver o que o mundo tem para dar. Não importa o dia ou a hora, eu digo hey ho, para! Oh, hey, oh. Barco balança, oh, hey, oh.
Zack e Cody também foi das séries que eu mais vi, porque eles tiveram o Hotel do Hotel e depois ainda foram lá para do barco, por acaso agora não me lembro bem do nome.
É Zack e Cody, todos a bordo.
Todos a bordo, exatamente. Eu gostava mais da primeira, que eram eles dois e a mãe no hotel com o outro senhor lá. Acho que era muito mais divertido, pessoalmente. Eles faziam muito mais asneiras que faziam sentido, sabes? Eram tipo coisas mais cabidas. E epá, achava mais piada, pronto. Lembro-me muito bem de um episódio, que era o episódio de terror, da porta do hotel que eles não podiam entrar. Fazerem um episódio do Zack e Cody. Eu isso adorei, obviamente. Mais uma vez, eu deste puto gostava de cenas assustadoras.
Eu por acaso preferia o Zack e Cody todos a bordo. Eu acho que era ali a série mais diferente de todos ali do Disney Channel. Porque eu acho que tu tiveste, eu não me recordo bem, mas a Raven acho que também se passava tipo num hotel ou uma coisa assim. Eu não sei se te lembras de uma série chamada Raven.
A Raven era numa casa. Ela andava na escola também e ela via o futuro, né? Ela tocava na pessoa e via o futuro, tipo, passado aqui uns 2 ou 3 anos.
Era uma coisa assim, mas as séries do Disney Channel sempre tiveram ali aquela estética muito parecida. E eu acho que o Zack e Cody todos a bordo fugia ali um bocadinho daquele ambiente, estás a ver? E, epá, depois também tiveste ali a introdução de uma personagem que eu gostava bastante. Eu lembro que era apaixonado por ela quando era miúdo, ali a Derby ou Debbie, não me lembro como é que ela se chamava. Mas pronto.
Depois foi fazer a Jessie, né?
É, exatamente, é essa rapariga. Exatamente. É essa rapariga. Epá, mas João, eu tenho aqui. Eu tenho para dizer que eu acho que nós apanhámos mesmo uma geração de ouro do Disney Channel, porque o Disney Channel passou ali por uma remodelação, com o Nickelodeon estava muito acima de graus, epá, e depois tiveste estas séries que foram o ganha-pão da Disney. Por exemplo, tu falaste do Phineas e Ferb, meu, eu acho que se hoje ligar ali a televisão, eu acho que até hoje o Phineas e Ferb está a dar. Eu não tenho a certeza.
Provavelmente sim. E tu vais a ver, ainda este ano saiu um filme do Phineas e Ferb na Disney Plus, por exemplo. Portanto, ainda se continua a fazer, apesar da série em si ter acabado. Pá, realmente foi a geração de ouro, man. Nós, além dessas séries todas, nós tivemos Jiki Luther, tivemos aquela da banda de rock, que, pronto, era um puto e tinha uma família com dos Iron Weasel. Pá, tiveste imensas outras séries.
E depois tiveste Shake It Up, acho eu, a Operação Big Hero 6.
Ou... Shake It Up, que tinha a Zendaya, pois, man. É. A Zendaya que está agora em Euphoria a fazer Spider-Man e o caraças, man. A malta começou na Disney a fazer uma data de coisas diferentes agora. Muito fixe, né? Ela ganhou um Emmy agora.
A atriz mais jovem a ganhar o Emmy.
É, um percurso um pouco diferente em relação à Miley Cyrus, pronto, que teve um percurso um tanto polémico, mas pronto.
Olha, mas eu vou-te dizer uma coisa, João. Além de eu gostar muito da artista Miley Cyrus, meu, eu adoro uma cena na Miley. Eu gosto muito da cantoria dela, ela canta extremamente bem. Gosto de muitas músicas dela, mas o filme que ela fez, meu, eu gosto bastante daquele filme. Tem músicas tão boas, tem o The Climb, tem o Butterfly Fly Away. Tem uma cena que eu nunca mais me esqueço, que eu dava para aí às 2 da manhã. Fui ao videoclube requisitar aquele filme, porque, pá, eu era maluco pela Disney. Meu, e há uma cena em específico. Tu já viste o filme?
Estás a falar do filme da Ana Montana?
Sim.
Eu lembro-me da música que ela estava a cantar num bar com os gajos, tipo do bar.
É pá, assim não sei. Mas tu viste o filme? Já sei, até estava a dançar, não é? Até dançava.
Não estou agora a lembrar da música em si, mas eu lembro-me dela a dançar tipo num bar de western, estás a ver? Tipo, foi no Texas, acho eu.
Já sei o que estás a falar.
E era essa a cena do filme que eu me lembrava. Pronto.
João, mas há uma coisa que me vem à memória. É essa cena que eu te estou a dizer. Eu estava aqui às 2 da manhã a ver com o meu primo. E o meu primo fez uma birra gigante por dizer: "Ah, na montanha, isto é uma porcaria, tu és um infantil." Ele era 2 anos mais velho que eu. E bababá, fui alugar o filme ao videoclube, na altura que não havia streaming, não havia nada disso. Tinhas que ir ali à loja
saudades
física.
Saudades.
Então eu requisitei. Às 2 da manhã estou a ver o filme, os meus pais a dormir. E do nada aparece uma cena que é: o pai da Ana Montana entrou para a casa da avó. E todas as avós têm aquela prateleira, não é? Aquela prateleira da idolatria, com os pratos, o enxoval e isso tudo. E o gajo desequilibra-se e bate contra o enxoval. E aquilo cai tudo. E o prato mais valioso está quase a cair. E ele cai e o pai da Ana Montana, da Miley Cyrus, consegue agarrar o prato. Mano, e conforme ele agarra o prato, ele diz assim: "Boas notícias, pessoal, o Elvis está vivo." Mano, e conforme ele estica o braço, puto, ele parte o prato no candeeiro. E eu não sei porque, eu era puto, mas eu acho que até hoje eu ainda me rio disso. A caracterização da cara dele, epá, mete tanta piada, mas tanta piada, que eu acho que nunca me ri tanto na vida. Ou pelo menos perto. João, são momentos que eu não te consigo descrever, eu não consigo relatar a energia, mas são histórias que, se tu tivesses cá, mano, rias comigo.
Pá, acredito. Eu, por acaso, lembro-me de algumas partes do filme, mas realmente essa cena deve ser bem engraçada, mas já não me lembro agora.
Oh, se calhar, se eu agora for revisitar, não há piada nenhuma, né? Mas na altura, com o tom que eu estava, pronto, também era criança, aquilo foi um fartado a rir. Foi um fartado a rir. Tu chegaste a ver os High School Musicals?
Vi o 1 e o 2, que passaram muito na televisão. Lembro-me que o 1 eu gostava, o 2 achava bué carnavalesco, estás a ver? Mas divertia-me porque era um filme de verão, que estava tipo a passar no verão. Eu lembro-me que a cena que eu mais curti dos filmes da High School Musical não foram tanto os filmes em si, era a forma como a Disney Channel tratava as músicas, estás a ver? Porque eles faziam programas no Disney Channel que era para te ensinar a cantar a música e a dançar a música com os teus amigos, não sei o quê, e a malta da minha turma fazia tudo isso no 4º ano e punha-se a dançar as músicas e o caraças, e eu, isso era fixe, pronto.
Eu acho que tu depois tinhas o jogo para a PlayStation.
Ah, eu isso nunca joguei. Eu lembro-me que o 3º saiu no cinema e foi por isso que eu nunca ouvi. O 3º eu nunca ouvi.
Epá, eu acho que o High School Musical provavelmente foi o meu primeiro musical de sempre, mano. Pronto, tirando as animações, se calhar, epá, deixa-me lá ver. Sim, é capaz. É muito provável que o High School Musical 1 tenha sido o meu primeiro. Não, foi o 3. Eu comecei pelo 3, depois vi os outros todos. E nós vamos ver uma coisa. O Zac Efron foi revelado ali no High School Musical. Agora que o gajo está aí nas grandes produções.
Eu acho que o gajo é bom ator, porque os filmes de comédia que ele faz no Neighbors e o Neighbors 2, eu acho que o gajo está fixe nos filmes. Eu acho que o gajo não é mau ator.
Jô, tu agora vais compará-lo, foram lingrinhas ali e agora é um bum. Está tudo bombado.
Toda a gente, toda a malta que sai de lá fica diferente. Para bem ou para melhor, para bem ou para pior, ficam diferentes.
É verdade.
Pá, eles ficam ali presos à Disney, foi uma certa imagem que eles têm que passar e depois acabam por se deslocar, fazer uma coisa diferente, estás a ver?
É lá como o gajo do Sozinho em Casa, é normal. Quando tu tens muita fama, não é?
É normal.
Quando és miúdo, tens ali os holofotes todos para ti. Tens o próprio Daniel Radcliffe, que saiu do Harry Potter e epá, quis tomar um rumo totalmente diferente para a sua carreira. Saiu ali dos holofotes, tinha de certeza propostas para ir para filmes maiores, mas é normal. É a inevitabilidade da fama.
Pá, eu quero comentar que isto era aquela época em que, epá, as cenas passavam na publicidade, eram aquelas séries de TV americanas com aquela música de pop, punk, punk rock, não sei o quê, que tiveste lá o camp rock, não sei o quê. E isso dava uma vibe de verão. Eu sempre que penso em Disney Channel, lembro-me o verão, mano. Lembro-me era o verão, ir à piscina, ir à praia.
Pois era.
Ver aquilo depois com os amigos, ou ver sozinho, estás a ver, o que fosse. Jogar um bocadinho de PlayStation, ir passear, sei lá, estás a ver. Era uma mistela de coisas. Como aquelas séries eram tão cheias de vida e as personagens eram tão energéticas ou over the top. E te sentias mesmo aquilo, como criança, estás a ver.
Eu deixava-te alegre, não eras, João? Sempre alegre.
Yeah, exatamente. Era outra cena, mano.
E as dublagens também foram sinceras. Eu, pelo menos, não tenho razão de queixa. Não sei se agora eu acho completamente irritantes, mas eu gostava.
É assim, eu das séries recentes, que eu por acaso apanhei umas ou três, não acho que sejam tão boas como aquilo que eu me lembro que eram, percebes? Mas, não, mas isto é, são de séries novas, que eu não tenho relacionamento nenhuma com elas. Mas até onde eu vi, quando era puto, também não tinha queixas nenhumas em relação à dublagem, obviamente.
Não conheço nenhuma série atual, João. Nenhuma. A última série que eu acompanhei foi provavelmente Shake It Up. Eu acho que larguei ali no Shake It Up, não vi mais. Epá, fiquei lá, pá, ia meio da temporada, eu não sei. Tu na Disney, tu nunca sabias quantas temporadas é que aquilo tinha ao certo, não era? Tu não tinhas ali a emissão dos episódios, aquilo tu vias. Tinhas ali a emissão dos episódios, vias no momento, epá, e depois largavas. Mas eu acho que foi com Shake It Up que eu comecei a desapegar ali do Disney Channel. Malta! Epá, nós não temos assim muito mais séries para investigar. Epá, pelo menos não me vem à memória nenhuma. João, vem-te à memória mais alguma série assim do Disney Channel deste tempo?
Agora não me lembro assim nada, pronto. Foram as séries com que nós crescemos, séries que lembram muito a nossa infância. Estas séries da Disney, estas séries que passavam na SIC, os live actions. Feito seja Verly Place, Hannah Montana, Lily Stitch, Dragon Balls, pronto. American Dragons, etc. Opá, foi uma miscelânea de séries que a gente tinha tempo para ver tudo naquela altura, não é, António?
Johnny, como é que nós não nos lembrámos das Tartarugas Ninja? E do Garfield, João? Como?
Ah, pois. Tartarugas Ninja foi muito importante também, é verdade, é verdade. Muito... É verdade.
E estou-me a lembrar agora no Nickelodeon, o SpongeBob, tinhas o iCarly, o Drake and Josh.
Tu no Nickelodeon tinhas o Avatar que eu só vi este ano. Pronto, eu por isso também não referi a Avatar porque eu vi este ano e acho que é uma série para todas as idades, atenção.
Tenho que ver.
Avatar é incrível.
Sempre quis.
Ah, juro, Avatar é das melhores séries que eu já vi, geral, animação e live action, é muito boa.
Nós depois também temos aquelas séries um bocadinho mais maduras, não é? Temos os Simpsons, temos o Family Guy, também fizeram parte. Epá. Temos o Ruka e o Noddy, que são completamente de infância.
Opa, eu posso dizer uma cena. Eu era viciado em Family Guy e American Dad. E mesmo os próprios Simpsons. Eu via, mas via aquilo a sério. Que foi na altura em que eles começaram a passar na Fox o How I Met Your Mother e o Family Guy. Dude, eu vi tudo. Eu vi pelo menos da quarta até à décima temporada de Family Guy. Eu era viciadão. Eu e os meus colegas vimos Family Guy. Adorava aquilo, mano, que era propriamente uma série um pouco adulta para desenhos animados, e só que tipo, era aquela série, como era desenhos animados, ninguém percebia que estavas a ver uma coisa violenta, mas eu achava bué piada.
Por acaso, eu tenho pena, eu nunca acompanhei Family Guy, nunca acompanhei Simpsons, eu vi episódios parados, mas foi uma coisa muito subtil, nunca acompanhei sequer séries, e nem pesquisava, eu nem me dava muito a escolher ali para a Fox, para os lados da Fox, eu ficava ali mais no Cartoon, na SIC e na Disney Channel.
António, os especiais de Star Wars de Family Guy, mesmo que não vejas a série, vê os especiais.
Vale a pena?
São mesmo fixe. Yeah.
Ok, está bem.
Mesmo bom.
Fica aqui a promessa.
Combinado. Muito bem, malta. Muito bem. Acho que foi assim uma viagem ao nosso passado. Passado, pronto, a gente tem 20 anos, não é? A gente não tem.
não somos uns velhinhos e não estamos aqui a lembrar os momentos de quando éramos putos. Não temos 80 anos, João.
No meu tempo, as séries eram melhores. Agora não há nada disto.
No meu tempo é que havia filmes com vividez. No meu tempo é que se fazia filmes com coração. Agora é tudo esta merda dos efeitos especiais, pá.
É verdade, já não tenho nada com jeito.
Camandro, no meu tempo era só séries da Marvel, filmes da Marvel. Agora temos o quê? Filmes do Laboratório Rabbits e o quê?
Tá bom, tá bom. Oh, malta, já sabem o que é que têm a fazer. Sigam-nos na nossa página Instagram, Fornalha. Nós deixamos lá tudo, notícias, recomendações, os nossos episódios. Ouçam-nos nos podcasts, no Spotify, no Apple Podcasts, no Anchor. Estamos por todo o lado. Fornalha está por todo o lado. E pronto, espero que tenham gostado. Mais um episódio. Vêm por aí ainda mais episódios. Nós temos coisas assim bastante especiais guardadas para vocês. Portanto, fiquem atentos à Fornalha. E um abraço, malta.
Vá, malta, um abraço. Muitas notícias, podem contar connosco. Nós estamos aqui a fazer um trabalho sempre que podemos. Atenção. Epá, e se houver alguns amigos vossos que se relacionem, se vocês se relacionarem com este programa, partilhem com os vossos amigos. Nós também estamos a precisar. Vão lá comentar ao Instagram. Façam esse voto de força, por favor. E partilhem este episódio e digam: epá, lembras-te quando éramos miúdos e víamos o Disney Channel juntos? E eu lembro-me tão bem disto. Epá, isto é mesmo fixe. Malta, deem-nos essa força. Comentem o que acharam. Se não gostaram, podem meter os tópicos que querem que nós comentemos. Portanto, malta, um grande abraço. Hoje eu já disse tudo. Estou aqui a enrolar um bocadinho, mas é para fazer esta força. Realmente nós precisamos de vocês. Estamos a fazer este conteúdo por vocês, por nós também, é verdade. Nós gostamos de estar aqui. Nós queremos continuar a comentar. Portanto, passem lá no Instagram. Fiquem atualizados. Epá, e um grande abraço. E João, vamos retomar aí com uma mix dos anos 2000-2010.
Solta o DJ!
Não que eu tenho. Like, and right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can't.